mais uma oportunidade, mais uma manhã de estarmos aqui e, como eu costumo falar, é mais uma oportunidade que nós temos de sermos aqui ativados. Queria ler com vocês, então, vocês já falaram qual que é o tema desse mês, do mês passado também foi o mesmo, qual que é? Identidade. Queria falar um desdobramento da identidade, queria falar um pouco sobre identidade e também sobre propósito. Amém? Marcos 6, versículo 30. Os apóstolos, eu vou ler a partir do 30, Marcos 6. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, e, portanto, eles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Versículo 32. Assim, eles afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, Jesus teve compaixão deles, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram e disseram: este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos para comprar algo de comer. Ele, porém, respondeu: dê-lhe vocês algo para comer. E eles disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou a eles: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: nós temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou-lhe que fizessem todo o povo se assentar em grupo na grama. Assim, eles assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Amém? Até aí, quem já conhece esse texto? Levanta a mão. Quem já conhece? Grande maioria aqui já conhece esse texto. Nós estamos, então, nesse mês de junho, e, se eu não me engano, também no mês anterior, no mês de maio, nós falamos sobre identidade. Então, talvez essa seja a 8ª mensagem ou pregação com esse mesmo título: identidade, identidade, identidade. E por isso que hoje eu quero falar de um desdobramento da identidade, que é o propósito. Até porque, se eu tenho certeza que, se eu passar o microfone para vocês, falar assim: fala um pouco sobre identidade, eu tenho certeza que vocês vão falar. Até porque nós ouvimos de forma até proposital, várias vezes acerca disso. E se nós falarmos assim: qual que é a sua identidade? Você vai falar: nós somos a igreja, eu sou a igreja. Eu sou filho. Eu sou filha. Eu sou co-herdeiro. Sim ou não? Essa é a nossa identidade. Não importa como foi sua semana, eu não sei como que foi sua semana, se sua semana deu tudo certo. Eu não sei se você teve uma semana difícil, uma semana ruim. Eu não sei se você passou por momentos assim extraordinários essa semana, se você passou por momentos de dores essa semana, não sei. Mas, independente de como foi sua semana, a sua identidade, ela não alterna de acordo com o que você passou esses últimos dias. Então, a sua identidade não é como você está, mas como, de fato, quem você é. Por mais que você não esteja bem, você continua sendo quem você, de fato, é. Então, você continua sendo co-herdeiro, continua sendo a igreja, você continua sendo filho amado, amém? Então, se eu passar o microfone para vocês, vocês vão falar isso: ah, eu sou filho, ah, eu sou amado, ah, eu sou co-herdeiro, nós somos a igreja, papapá, papapá. Mas aí eu quero fazer uma pergunta para vocês hoje, você não precisa responder, eu respondo só para você. O que que você tem feito com esse conceito de identidade que você recebeu nos últimos cultos, nas últimas reuniões? O que que você tem feito? Pare e pense rapidinho. O que que eu tenho feito com esse conceito de identidade? O que que... eu já entendi que eu sou co-herdeiro, eu já entendi que eu sou amado por ele, eu já entendi que eu sou filho, eu já entendi que eu sou a igreja. E o que que eu faço a partir disso? Pense aí. Como que eu estou agindo a partir desse entendimento, a partir dessa revelação de identidade? A partir desse conceito de paternidade? Como têm sido os meus dias? Como igreja? Cara, é muito preocupante, muito triste quando uma pessoa não entende a identidade dela em Cristo Jesus. É muito ruim. Porque quando a pessoa não entende a identidade dela, ela começa, ela tende a fazer as coisas para ser amado, fazer as coisas para receber de Deus, fazer as coisas para pertencer a um lugar, quando, na verdade, tudo já foi feito e resolvido na cruz. E, a partir de Cristo, filho unigênito, ele se torna o primogênito. Para quê? Para que eu e você também ocupemos esse lugar de filhos. Então, é muito bom quando a pessoa descobre, eu descobri minha identidade, eu sou filho. Isso é importante. Porque, às vezes, a pessoa... Porque quando você entende, de fato, essa questão de paternidade, de que você é co-herdeiro com ele, tudo tem que mudar. A sua vida profissional muda. Sua vida sentimental muda, a sua vida ministerial muda, porque você sai daquela rota de querer fazer para receber. É o contrário, você inverte a lógica. Você inverte a ordem. Tudo bem, então é muito bom quando nós entendemos sobre identidade. Só que nós temos que saber que entender sobre identidade, sobre quem nós somos, não é o fim. Ah, eu descobri que eu sou filho, que eu sou amado, glória a Deus. Agora fechei, zerei o jogo. Não, pelo contrário, quando você descobre sua identidade, não é o fim, é o início. É o início de algo. Quando você tem esse conceito muito bem desenhado, isso não é o fim. Ah, eu descobri quem eu sou em Deus. Glória a Deus, agora deixa eu viver minha vida gospel. Não é isso. Mas é você falar assim, é o início de algo. Amém? Descobrir identidade é o início de algo. Então, eu não quero repetir aqui que você é filho, que você é co-herdeiro, que você é amado, que você... todo mundo já sabe disso. E aí, responda para você mesmo o que, que você tem feito a partir desse conceito de identidade que você tem. Eu quero te falar que Jesus, ele não te chamou, o seu propósito não é simplesmente ser um evangélico. Não é isso. Jesus, ele não simplesmente chamou para frequentar uma igreja evangélica. A verdade é que quando nós entendemos e nós falamos que nós somos filhos, o Pai não te chamou simplesmente para assistir o que ele está fazendo. Existe uma graça em assistir o que Deus está fazendo. Mas entenda uma coisa, quando nós entendemos que nós somos co-herdeiros com ele, Jesus espera que o Arthur e que cada um aqui não simplesmente assista o que está acontecendo, mas que ele participe daquilo que está acontecendo. O que, que eu faço com o conceito de identidade que eu tenho? O que, que eu faço com essa chave que eu tenho nas mãos, que eu já percebi quem eu sou nele? Nós não fomos chamados simplesmente para assistir. Primeiro, nós somos chamados para se relacionar de forma profunda com o Pai. Esse é o primeiro conceito de sermos filhos, relacionar de forma profunda com o Pai. E a segunda coisa é participar daquilo que o Pai está fazendo. O filho, ele foi chamado para participar. Grave essa palavra. Participar. Eu quero falar muito hoje sobre isso. Participar. Propósito. O nosso propósito é participar a partir do conceito de identidade. Já entendemos quem nós somos. Agora nós precisamos desenvolver isso na prática. Nós não fomos chamados para assistir algo. Nós não fomos chamados para vir simplesmente a um culto, ouvir um bom louvor e ouvir uma palavra para depois a gente enfrentar uma semana. Não, é muito mais do que isso. E é bom você ouvir a respeito de Cristo? Sim, com certeza. É bom você ouvir a respeito daquilo que Jesus está fazendo? Sim, com toda certeza. Existe uma graça em você ouvir ou você presenciar algo que Jesus está fazendo. É muito bom quando você consegue visualizar. Eu vi esse milagre acontecendo, eu vi essa provisão acontecendo, eu vi isso acontecendo. Foi a semana passada, acho, lá no escritório, nós ganhamos um processo de uma cliente. E aí eu liguei para essa cliente e falei com ela, olha, nós ganhamos o processo, inclusive o dinheiro já está na conta, me passa os seus dados bancários que eu vou fazer a transferência da sua parte. E aí essa cliente falou comigo assim, essa cliente é uma pastora. Ela falou assim, Arthur, você, muito obrigado, fico muito feliz de, né, ganhamos o processo e tal, mas você tem 5 minutos para me ouvir? Eu falei, tem 5 minutos, tranquilo, pode falar. Ela falou assim, Arthur, só te contar uma coisa. Essa cliente que é uma pastora, ela falou assim, eu sei que eu sou filha. E hoje de manhã, Eu tinha um vencimento de uma conta para pagar. E eu olhei todos os meus recursos e eu não tinha o dinheiro para pagar. E eu falei com Deus, Deus, o meu pai terreno, se ele estivesse aqui, ele me daria o dinheiro para eu pagar essa obrigação que eu tenho hoje. Então, eu sei que o Senhor, que é o meu pai, também vai suprir a necessidade que eu tenho. E aí, Arthur, eu tentei de todas as formas aqui e nada. E aí agora você me liga, fala que a gente ganhou o processo, que o dinheiro está na conta que você está transferindo, e o dinheiro que você está transferindo eu pago a conta e sobra muito ainda. Cara, eu falei, não, que bom, fiquei feliz pelo processo, fiquei mais feliz quando eu vi o testemunho dela. Falei, cara, como que Deus é, né, velho? Quando você entende essa questão de identidade, de sermos filhos, que ele é pai, como que Deus é? E aí eu fiz a transferência por essa pastora, ela ficou extremamente feliz, ela resolveu o que ela tinha para resolver, ainda sobrou. E aquilo edificou o meu dia. Aquilo me fez bem. Olha como, olha como existe uma graça em você ver Deus fazendo algo, você presenciar. Porque eu não participei de nada. Eu simplesmente vi Deus fazer algo. E é muito bom quando você consegue perceber isso. Existe uma graça em ver, em presenciar. Ou quando alguém chega aqui e conta um testemunho. Você que está aqui sentado, você vai ver, vai ouvir sobre isso. Vai ou não vai aquecer seu coração? Sim ou não? Então, existe uma graça em assistir? Sim. Existe uma graça em contemplar o que Deus está fazendo na vida de pessoas próximas a você? Sim. Mas nós precisamos ficar atentos a respeito do participar do que ele está fazendo, que é completamente diferente de simplesmente assistir. E como eu falei, o pai espera que nós, como filhos, não simplesmente vamos ficar assistindo o que ele está fazendo. Mas ele faz questão que eu e você participemos. Participemos. Cara, o texto, por que eu li esse texto da multiplicação dos pães? Dos pães e do peixe? Por que eu li esse texto? Porque é interessante. Jesus, qual que é o cenário? Jesus estava lá, tinha um tanto de gente. E aí os discípulos falaram assim, Jesus, libera a turma para eles irem para os povoados aqui, para eles comerem, eles precisam comer. Libera todo mundo, Jesus. Aí Jesus falou, não, vamos dar de comer para eles. Vamos dar de comer para essa turma. Aí o discípulo falou, não, Jesus, mas isso exige muito dinheiro. E aí é interessante, Jesus pergunta para eles, o que vocês têm? O que vocês têm? E aí Jesus, e aí os discípulos lá, eles vão e falam, nós temos o quê? 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes, ou seja, Jesus pega aquilo que aquelas pessoas apresentaram para ele e multiplica aquilo e dá de comer a todos. Perceba uma coisa, Jesus, se ele quisesse, ele mesmo multiplicaria aqueles pães sem a participação de ninguém. Ele poderia fazer isso. Ele não precisaria necessariamente... Lana, o que você tem? Se ele quisesse, ele conseguiria multiplicar os pães, simplesmente falar assim, não precisa despedir ninguém, deixa eu dar um jeito. Ele ia lá e voltava, falava assim, distribui essa comida com todo mundo. O pessoal ia falar, cara, de onde Jesus tirou isso? Uau! Eles iam ser abençoados, sim ou não? Sim, porque eles iam saber, não tinha comida e ele providenciou comida. Eles seriam abençoados? Sim. Mas é diferente quando ele fala assim, o que você tem? E você fala, eu tenho isso. Aí ele pega aquilo que você tem e multiplica. Entenda, aquelas pessoas participaram do milagre. Aquelas pessoas participaram da provisão. É completamente diferente. É completamente diferente. Aquelas pessoas, eles devem ter ficado olhando uns para os outros assim, falando, cara, nós participamos. Era o meu pão, eu que entreguei o pão. Foi eu que pesquei esse peixe, cara. Foi eu que pesquei, eu que trouxe esse peixe aqui. E esse peixe se multiplicou. Você tem entendimento, como que aquilo afetou assim, a mente dessas pessoas? Como que isso afetou a vida dessas pessoas? Porque elas não simplesmente estavam lá de alegres e simplesmente apareceu comida. Se fosse, já estava muito bom, eles estariam assistidos, existe uma graça em assistir. Mas é completamente diferente quando algo que você participa. Quando acontece algo que você participa, que você faz parte. E quando nós vamos para a palavra, esse é um exemplo, eu posso citar outros, em que Jesus ele poderia fazer o que ele tinha para fazer. Jesus ele poderia gerar um milagre. Jesus poderia gerar provisão. Mas ele fez questão que pessoas participassem. E hoje não é diferente. Jesus faz questão que você participe. Jesus, ele não nos chamou para virmos aqui assistir simplesmente um culto a cada domingo. Jesus, ele tem nos chamado para participar do que ele está fazendo. E nós fomos para outro texto. Teve um texto que tem uma passagem do casamento. Jesus estava no casamento. Acabou o vinho. Jesus chama a turma, fala assim, enche aqui, isso aqui tudo com água. Enche os potes com água. Cara, principalmente lá no casamento. Enquanto a festa estava rolando, se Jesus quisesse, ele ia para um cantinho e falava assim, não, gente, não acabou o vinho, não. O vinho que acabou está aqui. As pessoas do casamento seriam abençoadas, sim ou não? Mas é diferente aqueles que encheram com água. Eles falam assim, eu enchi com água. Eu sabia, isso aqui era água. Isso era água. Hoje não é mais água. Hoje isso aqui é vinho. E a pessoa fala assim, cara, eu participei, Jesus falou algo. Jesus falou algo na minha direção e eu participei, eu tive fé para participar. Porque, cara, no meio do desespero, está precisando de vinho. Jesus simplesmente vira e fala assim, enche com água. Às vezes, muito de nós fala, Jesus, deixa eu te explicar, vou te, só para você entender o que está acontecendo. A festa está acontecendo, não tem vinho, não dá tempo, não é água, eu preciso de vinho. Só para você entender um pouco do que eu estou querendo. Eles não, eles foram e encheram com água, porque eles tiveram fé. E depois eles viram isso acontecer. Eu lembro uma vez eu estava pregando aqui no Calove. E aí já tinha acabado a reunião, nós estávamos orando no final do culto. E eu lembro que eu vi uma pessoa assim. E eu senti de Deus, vai lá e ora por ele. Eu falei, deixa eu ver, né? E vamos lá orar, vai lá e ora por ele. Eu fui e orei por essa pessoa. Orei, tudo bem, foi uma oração. Passou algum tempo, essa pessoa me procurou e falou: Arthur, deixa eu te falar uma coisa. Eu tinha ido, era uma das primeiras vezes que essa pessoa tinha vindo ao Calove. Ele falou assim, se tudo isso que esse cara está falando aí é certo mesmo, se tudo isso é para mim, se tudo isso que ele está falando, Deus, faz esse cara sair de lá e vem cá e orar por mim. Fala com ele, para ele sair de onde ele está e vem cá e orar por mim. E eu fui e orei por esse cara. E depois, quando ele me contou, eu falei assim, cara, eu fui um privilegiado de participar de algo que Jesus estava querendo fazer naquela noite. Eu tenho certeza que eu fui muito mais abençoado que ele. Porque eu falei assim, cara, eu, Arthur, participei de algo que Jesus estava querendo fazer naquela noite. Eu participei. Isso está disponível para qualquer um que quiser. É só eu falar assim, Jesus, eis-me aqui. Eu estou disponível para participar, não só quero assistir o testemunho das pessoas, eu não só quero assistir as coisas acontecendo na igreja, eu quero participar. Porque quando nós participamos, é completamente diferente. É completamente diferente. E eu te falo, Jesus ele tem isso para você. Jesus ele tem isso para a igreja. Não queira ser um evangélico que vai a uma igreja evangélica. Não queira. Ah, não, eu... Tem gente que fala, não, mas é porque todo domingo eu vou na igreja. Cara, isso aí é a mesma coisa. Você fala, ah, todo dia eu tomo banho. Você tá, ué, você toma banho. É óbvio, você tem que tomar, cara. Ah, eu vou à igreja. Tá, cara, você vai à igreja, tudo bem, legal, mas isso é muito pouco. Porque uma vez que nós estamos aqui, nós não estamos simplesmente para ouvir uma palavra legal, uma música legal, mas nós estamos aqui para se ativar, e falar, cara, eu preciso sair daqui e eu preciso participar, porque eu te falo, Jesus ele quer fazer coisas no lugar que você trabalha, Jesus quer fazer coisas no condomínio que você mora, Jesus quer fazer coisas na família que você pertence, Jesus quer fazer coisas na cidade que você está. Ele só está esperando que pessoas falem assim, Jesus, me deixa, por favor, participar do que o Senhor está fazendo. Não me deixa de fora do que o Senhor está construindo na minha igreja, na minha família, na minha cidade, na minha empresa, onde quer, na minha faculdade, onde quer que eu esteja. Jesus, eu quero participar. Eu já contei esse testemunho, mas pode ser que alguém ainda não tenha ouvido. Eu vou contar de novo. Eu lembro que uma vez, eu tava, era um domingo, tarde, noite, a Lohane falou comigo assim, amor, estou a fim de comer uma pizza, vai ali comprar uma pizza para a gente. Fui comprar pizza, beleza, estava lá já, meu pedido ficando pronto, aí chegou. Aí eu estava dentro do lugar e aí começou uma gritaria do outro lado da avenida, avenida extremamente movimentada, lá onde nós morávamos. Extremamente movimentada e uma gritaria, eu cheguei na porta assim, olhei, e eu vi que era uma criança, que ela estava desesperada, ela estava tendo uma crise, e ela estava gritando muito, e todo mundo estava olhando assim, falando assim, o que está acontecendo? E eu vi que a avenida inteira estava prestando atenção nessa criança e nessa mãe que estava com essa criança extremamente constrangida. E eu fiquei olhando assim e falei, pô, cara, que situação, né? Falei, é, mas deixa eu ir lá pegar minha pizza, eu vim comprar pizza. E aí eu lembro que quando minha pizza estava ficando pronta, o Espírito Santo falou comigo assim, vai lá e participa de algo ali, vamos, vai lá e ora por eles. Eu falei, Jesus, tá tão cheio aqui, o que eu vou falar? A criança chorando, a mãe, o que eu vou falar? E o Espírito Santo continuou. Eu falei, às vezes, né, vamos ver. Peguei minha pizza e estava indo embora para casa do Espírito Santo. Vai lá, participa lá. Eu falando, Jesus. E eu com a pizza na mão. Quando eu vi, eu já estava lá. Eu, a criança, a pizza e a mãe. E aí eu falei assim, eu posso orar por ele? A mãe falou, por favor. Por favor. Eu falei, eu comecei a falar, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem sobre a vida dele, vem Espírito Santo e tal. Minha oração foi essa. A criança que estava gritando, desesperada, de repente ela parou de gritar. Aí eu continuei orando. Vem Espírito Santo. E ela parou de chorar. E no final eu conversei com aquela criança. E a mãe dela falou comigo assim, Arthur, muito obrigado. Obrigado por você ter, né? Você veio com, né? Parece que você veio comprar uma pizza e você atravessou a rua para vir aqui orar por ele. E agora ele está bem. Eu falei, toda vez que ele tiver algo parecido, chama pelo Espírito Santo que ele vai resolver. E eu vi o olhar da mãe ali, extremamente grata. E fala assim, né, obrigado. Eu fui para casa e eu estava assim, já cheguei em casa com a pizza, com vontade de chorar, porque eu falei, cara, como é bom poder participar de algo de um Deus que é tão grande. Mesmo nós, assim, você fala, cara, ah, não, eu não, sabe, eu tenho que resolver muita coisa na minha vida. Cara, você tem que falar assim, Jesus, eu quero participar. Eu não quero só assistir. Eu te falo, isso é para cada um aqui. Teve uma situação que Jesus estava com os discípulos e chegaram para eles os coletores de impostos e começaram a perguntar, ah, vocês pagam imposto, não pagam imposto? E Jesus falou assim, ah, vamos fazer o seguinte, para não escandalizar ninguém. Jesus falou com eles assim, vai lá e pesca um peixe, lá vai ter tanto dinheiro, você paga o seu imposto, paga o meu. Sabe o que Jesus poderia ter feito? Ele poderia ter resolvido e pago o imposto. Mas sabe o que ele falou com Pedro? Vai lá você, pesca, paga o meu e paga o seu. Repare que são passagens diferentes. O vinho, a multiplicação dos pães, pagar os impostos. Em todas essas situações, tranquilamente, Jesus poderia ter chegado, visto tudo que estava acontecendo, pego, resolvido. Tranquilamente. Mas não. Jesus ele fez questão que as pessoas que estavam ali com ele, participassem. E eu tenho certeza que muito do que os discípulos viveram depois foi porque eles foram ativados, participando. Se nós queremos avançar como igreja, como filhos, nós precisamos participar. Nós precisamos participar. Nós precisamos pegar o reino e levar o reino para fora da igreja. E eu não falo só em termos de sete esferas. O que são as sete esferas? São as esferas da sociedade em que nós estamos inseridos de forma direta ou indireta e nós podemos, nas sete esferas, manifestar o reino. Por exemplo, sei lá, você é um cozinheiro. Quando você vai num restaurante e come uma comida boa, você é abençoado ali, sim ou não?
Sim.
Quando, sei lá, às vezes você é um taxista, um motorista de aplicativo, você deixa seu carro limpinho, cheirosinho, alguém entra lá, você leva a pessoa com todo cuidado até o destino, você abençoa aquela pessoa, sim ou não? O cozinheiro que cozinha bem, abençoa. O professor que ensina bem, abençoa. Sim, as sete esferas. Eu gosto muito de sete esferas. Já preguei várias vezes sobre sete esferas. Mas não é só as sete esferas. Nós precisamos manifestar não só com a nossa profissão. Ah, não, eu sou um médico e eu sempre atendo. Isso é importante. Ah, eu sou médico, eu sempre atendo muito bem os meus pacientes. Cara, isso é uma forma de você manifestar o reino de Deus. Amém? Mas não pode... Ah, não, eu exerço muito bem minha profissão, logo... Eu estou avançando com o reino de Deus. Cara, não é só isso. Nós precisamos exercer bem, se Deus te deu um dom, te deu um talento, te deu uma carreira, é muito bom você ser o exemplar, ser excelente nisso, porque isso é a manifestação do reino. Mas nós não podemos falar, não, já sete esferas e o reino está chegando, não é isso. Mas nós precisamos manifestar também com palavras de conhecimento. Às vezes você é uma pessoa que atende pessoas, às vezes as pessoas estão lá, às vezes por conta de uma consulta, por conta de uma consultoria, por conta de uma oportunidade, mas deixa eu te falar, às vezes essa pessoa que está sentada na sua frente, ela não só quer um emprego ou um atendimento ou uma consultoria, às vezes essa pessoa que está lá, ela está precisando de uma palavra de conhecimento. Às vezes ela está precisando de uma oração. Às vezes ela está precisando que alguém fale a respeito da graça e do evangelho para ela. Então, nós não podemos somente nos ater a 7 esferas. Perceba que, e fala assim, Espírito Santo, eu estou aqui sensível e disponível. Você, nós, cada um aqui, nós lidamos com pessoas no nosso ambiente, vamos colocar, corporativo, seja lá o que for. Mas pense assim, eu estou aqui, eu tenho a oportunidade de manifestar o reino de Deus aqui. Às vezes Deus vai te tocar, ora por aquela pessoa. Dê uma palavra de conhecimento para aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa está precisando de uma provisão, seja ela, entregue a provisão para ela e fale por que você entregou. E quando nós nos colocamos disponíveis para participar, nós abençoamos outras pessoas, mas eu te falo, isso vai ativar a sua fé. Isso vai ativar a sua vida com Deus de uma forma sobrenatural. Sobrenatural. Não podemos ser, assim, a igreja, por um tempo, a igreja ficou, muito reativa. Jesus não nos chamou para sermos reativos. O que é ser reativo? O reativo, você espera alguém fazer algo, você reage a algo. Aí acontece alguma coisa, está amarrado, tem que repreender, vamos fazer passeata aí, porque isso não pode. Isso não... Não, vamos levantar, vamos juntar os evangélicos do Brasil para ir contra isso. Tudo bem, nós temos que ser reativos a algumas coisas, mas Deus não chamou a igreja para ficar reagindo àquilo que o povo fala. Deus não chamou, aí você vê um conceito de família, você fala assim, está repreendido, em nome de Jesus, isso não é família não, gente. Vamos fazer um trem aqui, vamos orar, vamos fazer não sei o quê. Cara, Jesus não chamou a gente para ficar simplesmente reagindo a isso. Jesus chamou a igreja para instituir. O que é o conceito de família? Jesus chamou a igreja para instituir, não para ficar reagindo. Ficar esperando o povo fazer algo. Não, eu sou contra isso, isso aqui está repreendido, isso aqui. Cara, está na hora da igreja sair da igreja e começar a manifestar o reino. Começar a participar. E Jesus, ele quer fazer algo. É nítido, é evidente, ele quer fazer algo, ele está fazendo algo. E o mais interessante é que você fala assim, Jesus, eu só quero ser evangélico, vou na igreja, dou minha oferta, vou para minha casa, amém. Cara, Jesus, ele vai levantar outras pessoas, a verdade é essa. Se eu falar assim, eu não quero mexer com esse tema não, Jesus fala amém, eu continuo chamando da mesma forma. Jesus vai chamar outro, e às vezes melhor do que a gente. Só que é um privilégio que nós temos. É uma decisão que nós temos. Isso não é que você fala assim, Arthur, quais que são os critérios, quais que são os requisitos para eu participar daquilo que Jesus está fazendo? Você tem um coração disponível, primeiro para se relacionar de forma profunda com Deus, e pronto, e depois você vai começar a participar daquilo que Ele está fazendo. Mas eu só tenho um ano que eu estou na igreja. Você tem um coração? Você quer Jesus de verdade? Você entendeu que você é filho? Então cai para dentro. Então, entra para dentro do que ele está fazendo. E começa a ter experiências sobrenaturais. Eu te falo uma coisa. Nós vamos deixar, quando mais velhos, e depois, ou até mesmo depois que cada um aqui, você vem, morre. Você deixa para o seu filho o quê? Herança. Né? Você deixa patrimônio. Tem uns que deixam dívida. Está amarrado. Deixar coisa boa. Aí você deixa um patrimônio, deixa um apartamento, deixa um carro, deixa uma fazenda, deixa o que for. Mas deixa eu te falar, a melhor coisa que você pode deixar para os seus filhos é você sentar com eles assim e falar, filho, teve um dia que o papai estava numa situação, eu vi tal pessoa, fui lá, preguei para essa pessoa, falei de Jesus para ela, essa pessoa hoje está lá congregando, olha a família dessa pessoa. Ô filho, deixa eu te contar um trem, senta aqui. Eu tive uma experiência com Deus, que eu vi uma pessoa assim, e aí nesse dia eu fui lá, falei com essa pessoa, e Jesus falou algo. E isso é a melhor coisa que nós podemos deixar para os nossos filhos. Experiência, sabe por quê? Da mesma forma que quando nossos filhos conseguem te assistir constituindo patrimônio, ele fala, um dia eu quero também constituir patrimônio. Quando ele estiver tendo uma vida com Deus e participando do que Deus está fazendo, ele vai falar, um dia eu quero participar do que Deus está fazendo na minha geração, assim como fez na geração do meu pai. Fique atento com isso. Não vamos preocupar, deixe sim, deixe herança. Mas, fale assim, eu preciso deixar um legado. Eu não vou contar para os meus filhos, filho, eu fui de uma igreja que lá tinha um cara que fazia isso, isso e aquilo. Fui de uma igreja que eu vi um dia um cara fazer... Não, filho. O papai e a mamãe participaram disso. Não é porque o papai e a mamãe é super crente, não. É porque o papai e a mamãe é doido mesmo. Falou assim, Jesus, usa minha vida. Eu estou aqui. Não é porque eu sou nada, não. Eu só tenho fé mesmo de o Senhor mandar encher com água, precisa de vinho, eu encho com água e o Senhor transforma em vinho. E aí não tem que pagar imposto. O Senhor manda pescar o peixe, que o dinheiro vai estar dentro da boca do peixe. Você vai e pesca o peixe e fala, está aqui. Esse é o evangelho de Cristo. É um convite para você sair da casinha. Como que eu posso participar? De todas essas formas. Às vezes você está na rua, às vezes você vê uma pessoa ali e fala, cara, sei lá, hoje, infelizmente, isso não é normal. Às vezes você vê alguém na rua assim, a pessoa chorando, gente desesperada, tipo, cara, o que eu posso fazer por você? Isso é uma forma de você manifestar assim na rua, no seu trabalho, na sua família, na sua casa. Mas é interessante que esse texto que nós lemos, no versículo 34, fala assim: quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Às vezes Jesus está te chamando para... O apóstolo, ele fez aqui o livro, e ele já entregou o livro dele aqui, Você Evangelista. Né? Cara, você já tem o material que você precisa, velho. Chega para um cara lá, um cara complicado que trabalha com você, e fala assim: ô, irmão, vamos fazer uma célula nós dois? Só? Deixa eu te contar um pouco da minha vida. 7 semanas, sem compromisso. Às vezes isso ali já é uma arma que você tem para... para participar do que Jesus está fazendo. Às vezes você faz 7 semanas com um cara, aquilo muda a vida dele. E quando você fala, meu Deus, eu que comecei a falar de Jesus para esse cara, só. Eu que comecei, às vezes pega o livro e começa a falar assim, Deus, ó, deixa eu te falar uma coisa, eu garanto para você isso que eu estou falando. Não tenho dúvida, eu garanto. Se você pegar o livro e falar assim, Jesus, me mostra alguém que eu quero compartilhar o evangelho, Jesus vai te mostrar. E se você oferecer para a pessoa vai aceitar. Eu te garanto isso que eu estou te falando. Pode ser que... Ah, eu ofereci para... Uma pessoa vai aceitar. Uma pessoa vai aceitar. Eu lembro que uma vez, eu ia, muito tempo atrás, eu ia fazer célula com uma pessoa, eu cheguei na casa dela, o cara não estava lá na casa dele, o cara estava. Eu falei assim, não, Jesus, difícil demais ter de fazer célula com os outros. Mas eu te garanto que uma pessoa vai aceitar. Coloca disponível, pega o livro e fala assim, antes de você dormir, ora em cima do livro e fala assim, Jesus, me mostra alguém para eu pegar esse livro aqui e dar uma célula de 7 semanas. Jesus vai te mostrar. E você vai ter a oportunidade de participar de algo que Jesus está querendo fazer na vida de uma família. Ou se você já fala assim, cara, eu estou pronto para discipular, chama pessoas. Chama pessoas. Fala assim, vamos reunir aqui, deixa eu te discipular, deixa eu discipular, vamos crescer, vamos romper, vamos embora. Mas não vamos ficar assistindo o culto de domingo, por assistir. Não estou falando para você, tem que vir na igreja, congregue, viu? Porque hoje tem... O povo não gosta, só no YouTube. Não, congregue. Mas não vamos nos ater à nossa vida com Deus e assistir culto de domingo e querer realizar as nossas metas familiares. Isso é muito pouco. Jesus vai te amar do mesmo jeito. Se você for daqui até você morrer dessa forma, Jesus vai te amar do mesmo jeito. Mas como eu falei, você não vai ter o privilégio de participar, de colocar as mãos e os pés sobre aquilo que Jesus está fazendo. Veja pessoas assim... Esses dias mesmo eu estava falando com o Lohane de algumas pessoas que a gente estava ouvindo, falou, cara, amor, essas pessoas aqui, até pessoas de outras igrejas mesmo, amor, a gente tem que chamar essas pessoas para perto aqui, vão discipular. Falou, vamos lá. E às vezes é isso, abre uma célula, discipula alguém. Ou pega uma pessoa que não conhece a Cristo e ministra sobre o evangelho para ela. Se você vê alguém, um dia eu estava no shopping, eu estava com o Felipe no shopping, a gente estava lá, e um cara começou a passar mal lá, do nada. Passar mal mesmo, tem uma crise. Falei, mano, vamos lá. Ele levantou e falou, podemos orar? Por favor, nós começamos ali a orar pelo cara, no meio da praça de alimentação, Deus cura aqui, e a gente sentiu uma resposta de Deus ali no momento. É isso que a gente está falando, sabe? De você ver assim e seja ousado. Os discípulos eles eram ousados, porque Jesus falava, o dinheiro vai estar dentro da boca do peixe. Se fosse muito de nós aqui, ah, Jesus, que boca do peixe, vou pegar peixe com dinheiro de... Faz isso não, deixa para outro. Mas se você tiver ousadia, se você tiver coragem, se você tiver fé, você pode ter certeza que você vai ser ativado e usado por Deus nessas esferas de uma forma intencional, não só de forma indireta. Continue exercendo muito bem sua profissão. Mas se somente exercer bem a profissão fosse manifestar o reino de Deus, então tanta gente que não conhece Jesus exerce muito bem a profissão delas e não precisaria do evangelho. Então, exercer a nossa profissão, exercer o nosso chamado, isso é uma bênção, você abençoa um tanto de gente. Mas as pessoas não precisam, às vezes, que você seja um bom médico, um bom porteiro, um bom engenheiro, um bom farmacêutico, sei lá o que quer que seja que você faça. Ele precisa que, além de você atender essas pessoas, que você ministra a palavra, que você ore por essas pessoas, que você discipule pessoas, que você pregue o evangelho. E é isso que vai ativando. E eu te falo, é um caminho sem fim. Quando você ora para uma pessoa, você vê algo acontecendo na vida daquela pessoa, você fala, quem que é o próximo? Quando você faz uma célula de oração com uma família, você vê uma família sendo transformada, você fala, qual que é a próxima família? Quando você está discipulando alguém e a pessoa fala assim, cara, muito obrigado por um dia você ter gastado o seu tempo me discipulando a respeito de Jesus. Isso fez toda a diferença para o meu casamento, para a minha vida financeira, blá, blá, blá. Você fala assim, qual que é a próxima pessoa? Mas, ao mesmo tempo, se você falar assim, ah, vou lá assistir, qual que é o próximo culto que eu vou assistir e vou ser abençoado? Também é um caminho sem fim. Você vai ficar o resto da vida frequentando uma igreja evangélica, sendo abençoado, e não vai gerar fruto. Amém? Queria te convidar a ficar de pé nesse momento para nós orarmos. Enquanto eles cantam aqui, eu queria fazer uma oração. Eu queria orar com algumas pessoas. De verdade, você não precisa vir aqui na frente se essa palavra não... Você se fala assim, ah, não sei se é muito bem. Mas se é para você, se você fala assim, Jesus, eu quero participar do que o Senhor está fazendo de forma prática. Você fazer um sinal para o Espírito Santo. Espírito Santo, mexe comigo durante uma semana. Mexe na hora que eu estiver atendendo meus pacientes. Mexe quando eu estiver dentro da minha empresa. Mexe quando eu estiver dentro da minha casa. Eu não quero ser somente um evangélico. Mas eu quero participar do que o Senhor está construindo. Eu já entendi identidade. Filho, amado, co-herdeiro. Agora chegou a hora de eu, na prática, manifestar isso. Se isso é para você, se você quer fazer um sinal para o Espírito Santo, se você quer se comprometer com o Espírito Santo, fala, Espírito Santo, você quer falar assim, eis-me aqui, usa-me como ponte sobre as águas, como um farol na escuridão, como um abrigo para aquele que está no deserto. Eu lembro que tinha uma música que falava sobre isso. Quantas vezes eu, no meu Mateus 6,6, coloquei essa música e falei, Jesus, eis-me aqui, usa-me a mim. Envia-me. Então, se isso fez sentido para você, se você fala assim, eu não quero ser, não quero apenas, não, eu quero mais, eu quero participar. Eu quero ser daquele que enche os baldes com água. Eu quero ser daqueles que entrega os pães e os peixes para ver a multiplicação. Eu quero ser daquele que tem fé para ir lá e colocar o peixe e buscar o valor da provisão que precisa. Se essa palavra fez sentido para você, eu quero te convidar. Vem aqui na frente. Sinalize para o Espírito Santo assim. Eis-me aqui. Se isso fez sentido para você, vem aqui na frente. Só para quem fez sentido mesmo. Você fala assim, isso aqui queimou em mim. Você fala assim, Jesus, eu quero. Eu não quero viver uma vida comum. Eu quero viver o extraordinário. Eu quero viver o extraordinário. Eu quero, assim, eu quero para cima. Eu quero mais, Jesus. Eu cansei de ser evangélico. Cansei de, sabe? Eu quero ter experiência. Eu quero deixar um legado para meus filhos. Eu quero mexer no bairro que eu estou. Eu quero mexer na cidade que eu estou. Eu quero que a empresa que eu estou não seja a mesma. Se isso fez sentido para você, o Espírito Santo vai te encontrar. E ele está te vendo aqui hoje. Ele está vendo pelo menos a sua atitude e fala assim, Jesus, às vezes você está aqui, eu nem sei como é que eu vou fazer isso. Não tem problema. Não tem problema. Você não precisa saber de nada, não. Você só tem que falar assim, Jesus, eis-me aqui. Ele que vai fazer o resto. Enquanto eles ministram mais uma canção, eu quero orar com vocês. Eu quero orar com vocês nesse momento. Quero pedir também quem é da liderança, os pastores, ou quem sentir de orar também. Vamos orar uns pelos outros nesse sentido. Nesse momento, primeiro eu queria te pedir, levante sua mão, você que está aqui na frente. Você que está aqui na frente, levante sua mão, fala assim. Fala com o seu coração para ele, fala assim, Jesus, eis-me aqui. Fala, Jesus, eis-me aqui. Usa, Jesus, a minha vida, eis-me aqui, Jesus. Eu não quero mais ser um frequentador de igreja, Jesus. Faz essa oração aí. Você e o Espírito Santo. Fala assim, eu quero ter as minhas experiências. Jesus, eu quero tocar o local que eu trabalho. Eu não estou lá só para ganhar dinheiro. Jesus, eu quero tocar minha família. Jesus, eu quero tocar minha cidade. Faça essa oração, seja sincero. Fala assim, Jesus, às vezes eu não sei nem falar direito. Às vezes eu não sei, às vezes eu preciso aprender mais do Senhor. Mas, Jesus, eu estou aqui. Jesus, eu oro por cada irmão que está aqui na frente. Eles vieram aqui, Jesus, porque eles querem se comprometer com o que o Senhor está fazendo. Obrigado, Jesus, por cada irmão que veio aqui, que deu esse passo, que se colocou aqui à frente. Essas pessoas, Jesus, elas estão aqui porque elas querem participar do que o Senhor está fazendo. Então eu oro, Espírito Santo, dê já sinais para cada um que está aqui na frente. Toca o coração, Deus, de pessoas que estão aqui. começa a manifestar o reino de forma interna, porque antes de manifestar de forma externa, começa de dentro para fora. Então, Deus, de forma interna, começa a aquecer essas pessoas que estão aqui, Deus. Eu oro, começa a aquecer, Deus. Da mesma forma, Jesus, que o Senhor já me deu oportunidades, que o Senhor deu oportunidade para cada pessoa que está aqui. Nós oramos por mais, nós oramos pelo seu fogo, nós oramos pelo seu quebrantamento. Primeira coisa que nós entendemos como filhos é se envolver de forma profunda e sincera com o Senhor. Então traz isso, Deus, para essas pessoas que estão aqui. Um relacionamento com Deus que elas nunca tiveram. Um relacionamento com o teu Espírito que essas pessoas ainda não tiveram. Eu oro mesmo, Deus, para que comece, que essas pessoas comecem a ser visitadas de uma forma que elas ainda não foram pelo Espírito Santo. Às vezes durante o dia, às vezes durante a noite. Às vezes durante o sono. Dê palavras para essas pessoas, Deus.
Jesus, fonte da salvação.